Olá, Top Performers. Espero que tenham gostado do primeiro episódio. Salvador foi a cobaia e tivemos ali uns temas de som, mas agora acho que o céu é o limite. Por isso espero que me acompanhem nesta jornada. Neste episódio estive à conversa com o Gonçalo, um ex-colega de consultoria na Deloitte, que eu só me lembro de andar a circular pelas áreas envolvido em imensos projetos, e estivemos a falar sobre o percurso que ele tem feito e a forma como tem gerido a carreira. Neste momento ele é partner da consultora Winning e tem mensagens que eu acho super úteis mesmo para quem trabalha noutras áreas ou realidades. Alguns dos temas que nós falámos foram a escolha de Deloitte no final de curso, o desafio com a motivação das decisões, a evolução rápida numa área recém-criada, o perfil de um bom consultor, a dita escravidão das consultoras, a importância de procurar quem influencia a agenda ou mesmo a importância de que se lembrem de ti em momentos críticos. Espero que gostem deste episódio e depois deem-me feedback, por favor, por mensagem privada na página de Instagram ou LinkedIn. Gonçalo, muito, muito bem-vindo ao Top Performer. É um projeto novo, portanto fico muito contente por te receber. De facto, nós já nos conhecemos, já trabalhámos juntos, ou melhor, não trabalhámos juntos, trabalhámos na mesma empresa, nunca trabalhei contigo, na verdade. Acho que acompanhei, fui acompanhando o teu percurso, mas de qualquer forma, eu gostava que fosses tu a poder-te apresentar, saberás fazê-lo bastante melhor do que eu. Curiosamente, no primeiro episódio com o Salvador, que também é meu amigo, portanto foi a cobaia inicial do projeto, acabei por o apresentar, mas acho que é algo que não consigo manter ao longo do tempo e que pode ser um bocadinho arriscado depois de estar a dizer as coisas não exatamente como as pessoas querem. Portanto, dar-te a oportunidade aqui de fazer uma breve apresentação do teu percurso, só para termos essa visão geral. E depois então entramos aqui em alguns temas que eu não tenho dúvidas que vão ser muito interessantes.
Ok, eu vou claramente focar-me no percurso profissional, porque se eu estivesse a falar da minha vida pessoal, as pessoas adormeciam e perdias logo malta no início.
Duvido.
Opa, eu basicamente, eu diria que venho de uma família típica portuguesa, no sentido em que faço parte daquele segmento social em que estou na primeira geração de pessoas a ir para a faculdade. A minha família é de origem bastante humilde, a minha mãe é funcionária numa escola, o meu pai é operário numa fábrica, e eu faço parte, e os meus primos fazemos parte da primeira geração que foi para a faculdade. Portanto, eu diria que aí é o percurso de milhares e milhares de portugueses que começaram nesta geração o acesso à educação superior.
Tu és de Lisboa.
O meu pai nasceu em Angola e a minha mãe nasceu em Santa Combadão, que aproveito para recomendar. E, como estava a dizer, primeira geração ia para a faculdade e fui tirar a licenciatura em gestão, no ISCTE, e depois fui fazer o mestrado em marketing, que se ficou pela pós-graduação, não cheguei a acabar. Entretanto, no fim do primeiro ano de mestrado, portanto, quando iria começar a fazer a tese, entro na Deloitte como analista, como toda a gente que entra na Deloitte, tenho um ano de analista, um ano de consultor, sou promovido a sénior com a chegada do terceiro ano, a meio desse ano acumulo uma função de gestão da Deloitte Greenhouse, que era um espaço de inovação que está presente em várias firmas, nas firmas a Deloitte tem um regime de member firm, portanto, de cada uma das firmas membro, há umas que optaram por ter estes espaços. Eu fiquei a gerir em Portugal o espaço. Com 2 anos e pouco de casa, quando sénior, tenho um convite, uma conversa que já ia tendo há algum tempo, não foi dali, para integrar a Winning, um projeto, uma consultora portuguesa. Também vou mais à frente explicar o quê e o como e porquê, mas sou convidado pelo CEO a integrar esse projeto como partner, o que do ponto de vista de carreira é um salto de categoria e que também ia trazer desafios novos. Eu decido aceitar e é onde eu estou até hoje. Portanto, eu diria que é um bocado parque de experiência, porque tu vais entrevistar um gajo que teve em 2 empresas, não é?
Há muita gente que só teve em uma.
Pode ajudar em alguma coisa. E pá, genericamente este é o meu percurso. Há uma coisa que eu nunca excluo do meu currículo, no sentido de quando falo da minha vida profissional, porque eu acho que marca profissionalmente, que foi como bom gajo de família humilde, eu trabalhei em coisas pequenas, ser promotor, trabalhar em festivais de verão naquelas banquinhas de merchandising, vender telecomunicações porta a porta, passei muito tempo na mercearia da minha avó paterna, no verão ficava lá e ajudava, pá, e até agricultura, no ano, no verão em que comecei a trabalhar à séria, estive a plantar cogumelos shiitake.
Não fazia ideia, por acaso são muito bons. Tanto, mas só os comi, nunca os apanhei.
A plantação não é tão simples quanto isso, aquilo é até relativamente sofisticado. Mas pronto, isto é genericamente o meu BI profissional, pois cada uma coisa destas tem lá coisas dentro que são giras de explorar.
Ok, então vamos a isso. Eu sugeria começarmos no início, na experiência académica. Uma das coisas que eu gostava de perceber, curiosamente, é, pá, eu sempre te vi como uma pessoa muito prática. Depois de fazeres uma licenciatura em gestão, queria perceber se a decisão de fazer mestrado foi pensada, foi um percurso natural, foi influenciada pelo que a sociedade acha que faz sentido.
Eu, na verdade, já tinha escolhido ir para marketing antes sequer de fazer a licenciatura em gestão. Eu sempre gostei muito de marketing, sempre gostei muito de estratégia de marca, o meu gosto só se aprofundou com o tempo, e sempre gostei muito de comunicação, de estratégia de comunicação. Odeio usar a palavra estratégia muitas vezes seguidas, porque quando tudo é estratégico, nada é estratégico, mas sempre foram áreas que eu apreciei. E quando estava a entrar na faculdade, eu queria marketing, e marketing era no ISCTE. Na lógica como a malta decidia na altura em que eu entrei, marketing era no ISCTE. Aliás, o ISCTE tem umas características engraçadas que eu depois posso também explorar à frente.
Mas eu também tinha essa percepção, pá, por acaso, que era finanças ou gestão pura era na Católica, marketing no ISCTE e economia na Nova. Quer dizer, tinha esta ideia.
Os tipos do ISEG, se tu lhes disseste que a economia era na Nova, ficam chateados contigo.
Pois isso já é a escola esquerda-direita, não é, acho eu.
Entretanto, eu já queria marketing. Nas conversas que fui tendo, sobretudo com pais de amigos meus, eles diziam, pá, porque é que tu não vais para gestão? Tens uma boa média e depois fazes uma mestrado em marketing, pá, porque é que não tens uma coisa mais abrangente e depois te focas num tema que tu gostas? Opa, e eu de facto escolhi gestão, e na verdade quando fiz a minha candidatura pus a Nova em primeiro lugar e depois fui dormir nessa noite e levantei-me à meia-noite a ver como é que se alterava a candidatura. Porque eu já estava a fazer a cedência no marketing, mas o ISCTE dizia-me qualquer coisa, não sei explicar bem porquê, na altura eu tinha ido lá um evento qualquer, e eu troco na noite em que me inscrevo na licenciatura, pá, troco nessa mesma noite e ponho gestão no ISCTE por cima de gestão na Nova e marketing no ISCTE por cima de gestão na Nova. Sabendo à partida que ficaria em gestão no ISCTE. À partida era muito provável que eu ficasse em gestão no ISCTE. Eu já estava a fazer o curso com a ideia de ir para marketing. Entro no mestrado em marketing, é uma continuidade natural. No ISCTE, ainda por cima, se tu fosses aluno, havia um benefício financeiro de tu te manteres na faculdade. E entro no mestrado em marketing e pá, safo-me naquilo, tenho boas notas e percebo que acho piada aquilo, porque na minha cabeça eu ia trabalhar. Se tu me perguntasses na altura o que é que eu ia fazer. Eu ia dizer-te, eu vou trabalhar em FMCG, em Fast Moving Consumer Goods, pá, que é o típico do gajo que tira o curso. Aliás, o gajo que eu vejo a ser bons do ISCTE estão ali em três áreas muito pragmáticas, que é o marketing, a contabilidade e os recursos humanos. Tens muita gente a sair do ISCTE com carreiras interessantes e que tiveram nestas áreas, ou seja, em vez de se focarem na gestão geral, depois tiveram, e eu já identifiquei isso, aliás eu gosto muito de pessoas, sobretudo de marketing e de recursos humanos, que vêm trabalhar comigo e que fizeram mestrado no ISCTE com esta lógica, licenciatura e mestrado depois numa área específica. E tenho identificado malta, quer na Winning, quer antes na Deloitte, que fez esse percurso, pai, que tem uma forma de pensar, que se calhar por estar mais alinhada com a forma como o meu intelecto se foi desenvolvendo, trazem qualquer coisa de parecido comigo, então eu identifico-me com eles a trabalhar. Mas tenho visto isto.
Como é que surge aí a Deloitte, no fundo? Ou seja, marketing era Fast Moving Consumer Goods, não é? No fundo é esta a sigla que estamos a falar. Quer dizer, consultoria é um bocadinho diferente.
É, eu não tenho culpa nenhuma nisso, hein? Não foi competência minha, aliás, foi competência de quem me encontrou, mas se tu pensares nos meus dois grandes objetivos, que era acabar o mestrado e ir trabalhar em marketing, nenhum deles concluiu, portanto os meus objetivos académicos, eu sou um fracassado academicamente. Mas entretanto, há um ano, nós tínhamos, pá, como todas as faculdades têm, aquelas feiras de emprego.
Sim.
E no terceiro ano, já tinha acontecido, no terceiro ano de licenciatura, a Rita, que trabalhava na Deloitte, falou comigo, pá, no meio dali do Fórum Carreiras, cumprimentou-me, eu vi lá o nome de uma consultora e disse, pá, doutora, desculpe, não perca o seu tempo comigo, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai trabalhar para uma consultora. E a Rita, na altura, em vez de ter a posição sensata, que era, olha-me este atrasado mental, teve uma posição, que eu achei piada, que é, mas explique-me lá porquê, pá. E nós começámos ali a discutir, e eu só soube anos mais tarde, ela andou durante um ano inteiro a perguntar às pessoas quem é que eu era, às pessoas do Isqueté, que ideia que tinham de mim, colegas meus que estavam na altura no IBS, top, qualquer coisa, em que tinhas pessoas que tinham um acesso privilegiado às empresas, que tinham parcerias, que têm parcerias com as faculdades, como têm com as outras, e no ano a seguir ela diz-me assim, olha, Gonçalo, e eu, Gonçalo, lembra-se de mim, mas o que é isto? Tenho aqui um desafio para si, você vai falar com determinada pessoa na quinta-feira, quer? Pá, eu fui. E, portanto, foi competência de alguém, mas não foi competência minha, seguramente.
Eu acho que ela provavelmente, portanto, a Rita será uma pessoa que trabalhava nos recursos humanos, não é?
Sim.
E, portanto, ela provavelmente ficou intrigada com o facto, à partida, seres tu a excluir-te da função, não é? Que é aquela lógica das consultoras agora de que nós queremos todo tipo de perfis.
Pá, talvez, mas eu também fui para uma área diferenciada, que era a área de inovação, na altura sem muita agenda.
Mas esta área de inovação na Deloitte, a ideia que tenho é que estava a nascer na altura, não é?
Eu sou o primeiro gajo contratado para a área.
Mas então a área começou como analista, com um analista só?
Não, começou, quando eu digo o primeiro gajo, o primeiro júnior, vá, contratado certo. Para a área. A área começou com...
Não tens de ter as pessoas, não é?
Um associate partner, uma manager, um senior consultant, que era um bocado acting manager, e depois ao meu lado estava outro analista que vinha de outra função na Deloitte, que trabalhava em econometria. Era um tipo que trabalhava em Big Data.
Acho que estou a ver quem.
Sim, sim, sim. Opa, e fui lá parar e acabei por rejeitar algumas propostas que tinha de Fast Moving Consumer Goods. Eu tinha algumas, tinha passado em alguns daqueles ciclos de recrutamento, acho que tinha ficado em quase todos. E quando me apresentaram o projeto e deu-se entre que havia ali uma coisa que era novidade, e não foi por dinheiro, porque na altura uma das hipóteses era o tabaco, e o tabaco paga bem.
Sei exatamente que empresa estás a falar, certo?
E a novidade de estar numa área que estava a começar com o projeto que me apresentaram era... Opa, eu acho que tinha alguma coisa, dizia-me alguma coisa, eu não sabia o quê, mas dizia-me alguma coisa.
Sim, o desafio de uma coisa ainda por construir atrai-te, não és aquela pessoa que precisa de ir para algo que já está completamente delineado, toda a base criada.
Sim, mas não sabia disso, eu não sabia disso, eu só soube depois, porque há um desafio gigante em tu entrares numa área que ainda tem uma agenda muito em aberto, e se calhar, eu imagino que tu vais perguntar qual é que foi depois o seguimento da carreira, não é? E se calhar certo. É uma boa forma de introduzir. Eu entro numa área que tem uma agenda relativamente aberta. O que é que se faz em inovação numa consultora? Vendemos inovação para fora, trabalhamos com as pessoas dentro de casa para tentar inovar. Pá, e eu comecei, lá está, porque na altura era um bocadinho menos ponderado do que sou agora, agora sou um bocadinho mais ponderado, mas na altura a minha falta de ponderação fez com que eu muitas vezes estivesse à frente de uma abrangência grande de decisores. E não era só de consultoria, isso também é importante. Era a malta da auditoria, de consultoria fiscal, de BPS, de tecnologia, de todas as indústrias. Pá, isso foi-me dando alguma notoriedade, ou uma visibilidade. A notoriedade depois tu ganhas, não é? Das pessoas confiarem mais ou menos em ti. Mas foi-me dando alguma visibilidade e foi-me dando a capacidade para provar algumas coisas e para estar presente em pequenos projetos internos, depois coisas um bocadinho mais relevantes. E eu aprendi uma coisa muito rapidamente, e para mim, que as pessoas estão a ouvir isto e pensam, este gajo trabalha em inovação. Não, eu sou partner e trabalho em, os meus projetos resumem-se a estratégia, inovação, não há estratégia sem inovação, e transformação digital, que hoje é uma componente que não é de todo possível de separar do que é um planeamento estratégico. De qualquer empresa.
Sim, de certa forma tu não implementas inovação, tu defines a parte estratégica associada à inovação, e eventualmente pode haver cruzamentos, mas
Ou podes estar a montar uma área de Research and Development e boas práticas de inovação.
Certo.
Mas pronto, à partida, estou a pensar, este gajo trabalha em inovação? Não, eu trabalho maioritariamente em estratégia. Isso fez-me perceber uma coisa muito importante que depois olhar para trás é que consegues perceber como é que chegaste às coisas. E eu, na altura, comecei a perceber uma coisa que é, quando tu não tens agenda, é bom que vais procurar os gajos que mandam na agenda. Porque se tu perceberes a agenda deles, tu vais fazer duas coisas. A primeira é que tu vais começar a dedicar algum do teu tempo a ajudá-los com a agenda deles. E, à partida, se estiveres a fazer isto bem, vais aumentar a tua capacidade de influenciar uma determinada agenda. E eu acho que isso foi uma das coisas que me catapultou não, eu tenho uma carreira comparativamente mais rápida que a média, mas há outras pessoas que fizeram uma carreira semelhante à minha na Deloitte, não sou propriamente um outlier, mas que por ter muita visibilidade e perceber muito do que é que se passava no negócio de serviços profissionais, me permitiu estar em projetos que tinham algum grau de novidade. Por exemplo, eu estive no primeiro projeto de transformação digital que nós fizemos, estive na abertura da Deloitte Digital, estive na abertura da Deloitte Greenhouse, estive na integração da sociedade de advogados no negócio da Deloitte Legal. Portanto, eu não só fui tanto presente em projetos de consultoria que exigiam alguma forma de pensar distinta, como também fui estando presente em algumas das coisas que eram novidade para nós. E tudo o que era novidade envolvia investimento dos sócios, envolvia presença dos sócios, envolvia discussão com os sócios, e isso deu-me de alguma forma, quando o meu nome chegava, ao contrário de se calhar de outras pessoas, quando o meu nome chegava ao líder de consultoria para aprovar a promoção ou a avaliação,
certo.
Ele sabia quem era.
Ou seja, tu no fundo fazias o teu trabalho, mas também procuravas as oportunidades que te iriam destacar, porque de alguma forma eram as oportunidades também que a empresa estava a investir mais, ou que os managers, neste caso, ou sócios estavam mais comprometidos, não é? Portanto,
e que eles se lembrem de ti, que isso é uma coisa importante, as pessoas lembrarem-se de ti pela positiva, pelo teu trabalho, pá, também pela tua personalidade, obviamente, se calhar falamos disso um bocado mais à frente, mas pelo teu trabalho, que é quando um gajo diz assim, pá, sabes quem é que era muito útil para fazer isto? O Diogo, ou o Gonçalo. Quando tu vês à cabeça, há outros gajos, pá, eu tenho pessoas que entraram comigo em consultoria, pá, consigo-te dar 5, 6, 7, 8 nomes de pessoas cujas competências são similares às minhas, que são tão pouco inteligentes quanto eu, que são tão bons como eu ou tão maus quanto eu. Há muita gente com competências técnicas parecidas.
Mas é uma questão de atitude, não é? Ou seja, o que eu sinto pelo que me estás a dizer e pelo que eu via também, é que às vezes nas consultoras, como somos tantos num certo nível de analistas, consultores, etc., aquilo que te diferencia e que te dá mais notoriedade, como estavas a dizer, perante as pessoas, é se calhar a tua atitude.
Eu por acaso sou daqueles que acham que é o trabalho. Eu percebo que haja uma fronteira, existe uma fronteira em que tu não consegues perceber o que é trabalho e a atitude com que tu comunicas esse trabalho. Eu acho que essa questão é importante, porque quando um gajo tem uma boa atitude ou é um bocado mais expansivo, há a tendência para se acreditar, pá, este tipo está a chegar lá porque fala melhor que os outros, ou porque é mais eloquente que os outros, ou porque se consegue mexer bem.
Mas tens que entregar, se não entregares, sai tudo tipo pela culatra, não é?
Não é isso. Tu perdes tanto tempo a estruturar o teu... a conceptualizar, epá, eu trabalho em áreas que são muito propensas aos chavões. Inovação, design thinking, digital transformation, agile, epá, são tudo áreas propensas ao chavão. E tudo o que eu tento fazer na vida é demonstrar que é uma estupidez nós andarmos a discutir chavões. E isto dá trabalho, porque é fácil vender o chavão, é muito fácil. E quando tu queres destacar-te com uma boa atitude, querendo, depois do lado intelectual, não ir para o receituário fácil que toda a gente está a usar, mas tentares ter uma bagagem intelectual, que eu acho que está genericamente na indústria, nas consultoras também, a acontecer a perda de uma certa bagagem intelectual. Tu compras o receituário, agora temos que fazer projetos em agile, pá, temos que começar a ter sempre dinâmicas de design thinking. Começaste a comprar um determinado léxico, que as consultoras têm uma influência nesse léxico existir e que faz com que a atitude seja sobrevalorizada. Eu acho que tens hoje em dia muita gente a construir carreiras com base em chavões, e podemos falar disso um bocadinho mais à frente,
não percebo.
Que são sobrevalorizados. Eu não tenho nada contra pessoas que aproveitam os chavões para construírem à volta disso, mas acho,
acho que a atitude não tem a ver com chavões, ou seja, é a atitude, quando eu dizia atitude, é a atitude de compromisso, de estar lá nos momentos que é necessário, não é? Eu sempre senti que era uma das coisas, por exemplo, que em consultoria era muito valorizada, é quando um manager ou sócio precisa de ti, não é necessariamente estares a trabalhar 20 horas por dia, não é?
Sim.
Exatamente, mas é estar lá quando é preciso e conseguires ajudá-lo quando ele de facto necessita de ajuda para conseguir demonstrar algo, para conseguir ganhar um projeto.
Sim. É o gajo não precisar de saber, e isto é o que acontece também com os clientes numa consultora, e até acho que depois isto é muito importante para eu dizer o que estamos a fazer no Winning e porque é que eu acho que estamos com um projeto interessante. Com um projeto interessante enquanto consultora. Mas o gajo quer saber que, independentemente do sítio onde tu estás a trabalhar, das horas que tu estás a trabalhar, na altura em que tu vais discutir com ele, vais discutir com bons argumentos e com boas soluções ou identificar os problemas que ele te deu para identificar. E isso também se ganha, isso é uma confiança que se ganha. Lá está, a atitude é uma parte disso, a outra é, ele sabe que quando te vai dar o trabalho, a ti ou a mim ou quem quer, fica feito e bem feito. E se calhar isso, eu posso, se calhar, tentar fazer aqui uma extrapolação para o que é que eu vejo que outros gajos fizeram e que tiveram uma carreira também interessante. São gajos que não são básicos, que olham para as coisas com olhos de ver, que lhes dedicam tempo, que estudam. Eu hoje em dia faço uma coisa que eu acho gira. Entra muita gente para trabalhar comigo que vem da faculdade. Quando vais fazer uma proposta para algum lado e eu digo à malta, estudem o tema e venham-me com conclusões. E há malta que me chega passado meia hora a dizer, epá, podemos falar. Claro que não podemos falar, meu. Tu em meia hora não descobriste nada. Tu em meia hora não descobriste absolutamente nada, pá. E eu acho que esta ideia de que é fácil, que as coisas estão aí, faz com que algumas pessoas depois tenham uma desilusão na entrada do mercado de trabalho. Primeiro porque não vão fazer coisas pampanantes e fancy, e depois porque, sobretudo nos primeiros tempos, exige fazer coisas chatas que tu não queres fazer. Eu ainda faço coisas chatas que eu não quero fazer, mas no início existe mais coisas chatas que tu não queres fazer e que as tens de fazer para, ganhando algum tempo porque as fizeste rápido ou porque as fizeste tantas vezes bem que podes fazer outras, faz com que tu possas evoluir e fazer coisas um bocadinho mais interessantes a cada dia.
Sim, isso acontece muito em consultoria, não é? Quando tu entras como numa função de analista, tens que de facto mostrar que consegues fazer algum desse trabalho. Não é de sapa, como podíamos dizer, não é?
Mas é de sapa.
Às vezes é. Só que por isso é que eu falei da atitude, não é? Porque acho que às vezes é assim, tu podes vir com 18 ou com 16 ou com 14 de uma faculdade e portanto podes ter ótimos...
Eu acabei a licenciatura com 13.
Pronto, e podes ter ótimos resultados nos testes de captação ou os testes de recrutamento, mas depois, na verdade, a tua atitude também faz a diferença no dia-a-dia, não é? Agora, aqui... Para quem está a começar uma carreira em consultoria, para quem está a pensar iniciar ou está naqueles primeiros anos e se calhar está nesse trabalho de sapa, que dicas é que tu davas? Acho que já deste uma. Podemos estar na agenda dos nossos superiores, podemos no fundo apoiá-los com a agenda deles. Tens mais algumas dicas assim que sejam fundamentais para alguém que queira fazer um bom percurso? E se calhar até uma ascensão rápida como tu tiveste, mas isso, pergunto-te, não depende também de alguma sorte?
Depende, de sorte e de contexto. No limite, imagina que nós estávamos num período de crise na altura em que foram as minhas promoções. A partida se calhar não era promovida, depende imenso das coisas. Ou seja, tu pôres a evolução de categoria como objetivo pode ser um erro. Mas agora, o que eu acho que... tu tens que ser para, nesta ou em qualquer carreira, é seres um tipo que estuda os temas. Eu gosto muito da ideia de pensamento crítico, que eu acho que é fundamental em quase todas as atividades, em particular em consultoria. E o pensamento crítico, ao contrário do que se possa pensar, não é um resingão que diz a tudo, não quero fazer assim, isso está mal. Não, é um tipo que olha para o que está estabelecido ou para a forma como a informação te é apresentada e tenta, de alguma forma, dar-te um conjunto de argumentos, factos, evidências que te permite olhar para aquilo de uma maneira diferente, com uma nova solução, com uma nova abordagem, com uma nova ideia ou com uma otimização do que já está feito. Eu costumo dizer, a brincar, que isto de ser consultor é ter um bocadinho duas visões. Por um lado, a visão do humorista e, por outro, a visão do cientista. Porquê? Porque o humorista é um gajo que olha para as coisas de vários sítios e procura falhas, incongruências, coisas ridículas, e o teu processo de diagnóstico é muitas vezes esse, que é expor o ridículo daquele processo, daquela decisão. Tu estás à procura,
uma boa perspectiva.
Depois, no fundo, tu tens que agarrar nessa tua análise e convertê-la numa caricatura, que não é nada mais, nada menos do que gráficos, do que comparações, do que ilustrações, do que factos, evidências. E depois, a segunda visão é a do cientista. O gajo que testa hipóteses, que olha para o pensamento que já está estabelecido e que tenta construir em cima daquilo. E quando tu juntas estas duas lógicas, do gajo que olha de vários sítios, encontra os problemas, e depois o gajo que consegue encontrar as hipóteses e testar as hipóteses para avaliar se aquilo faz ou não faz sentido, se pode ou não pode ser alterado, tu tens os ingredientes para fazer uma coisa que os consultores fazem, que é contar uma história com os dados que têm. E a história é tipicamente um problema que tem um conjunto de ramificações, ou vários problemas, cuja solução está presente naquilo que tu estás a indicar. E depois tens uma coisa, que é, pelo menos na estratégia, não há uma solução certa. Não, tu não dizes assim, há uma solução certa para este problema. Há várias hipóteses, e há umas que podem ser mais ou menos acertadas face àquele contexto, porque também não há uma coisa, que é o gajo que diz assim, eu tive razão antes do tempo. Em estratégia isso não existe. É uma coisa gira. Em estratégia isso não existe. Tu não tens razão antes do tempo. Se tu tiveste razão antes do tempo, não tiveste razão, porque não percebeste o contexto. Certo. O contexto só permitia mais tarde. Portanto, isso, ter razão antes do tempo não importa. E se calhar eu até vou transitar para porque é que eu passo para o winning. Porque tem a ver com este tema. Eu vou olhar para isto de uma perspectiva mais pessoal e não por comparação de empresas. Primeiro, porque gosto imenso das duas.
Claro.
E acho que a ideia aqui é tentar dar nota de porque é que uma decisão pessoal de carreira envolveu esta passagem. Quando eu estava neste processo da Deloitte, no meu primeiro projeto de senior, eu não tinha quase lá o manager, já estava quase acting manager. E o processo foi sempre assim. E o que eu fui sentindo era, primeiro ponto, que eu estava a construir uma carreira em que o próximo passo eu já o conhecia bem. Eu já ajudava a malta a estimar os projetos, eu já tinha mais ou menos noção de como é que se controlava os engagements. Os engagements, para quem não sabe, é o código de reporte de horas em que tu certo. Vês...
Ou seja, estava sempre um passo à frente daquilo que se esperaria da tua função. Já tentavas...
Tentava tirar trabalho aos gajos que estavam acima e, portanto, ia aprendendo o trabalho deles por antecipação.
Mas sabes que eu sinto
e havia outra coisa que era...
é assim não só em consultoria, não é? Que é uma característica que tu, para cresceres mais rápido que o normal, que é muito importante. Já mostrar que consegues quase estar no nível acima, não é?
E faz uma coisa muito boa para o tipo que te avalia, é que lhe tires trabalho. Tirar trabalho ao tipo que está acima é fantástico. Ele vai gostar de ti. Eu adoro que me tirem trabalho, até porque eu não gosto muito de trabalhar. Estou a brincar. Mas este era o primeiro tema, que era de eu sentir que as responsabilidades que vinham a seguir eu já as conhecia relativamente bem. E o segundo tema que me aparecia era, eu tinha, e a certa altura isso começou a ser evidente, alguma iminência até junto de clientes, ou seja, já era eu que apresentava coisas, eu já aparecia em debates públicos, eu já certo. Apresentava coisas ao exterior, e a certa altura eu comecei-me a fazer uma pergunta que pá, qualquer gajo seria fazer na minha posição, que é, eles estão a ouvir-me a mim ou estão a ouvir a camisola que eu tenho vestida? Pá, e esta pergunta é tramada de responder. É neste contexto, e até vem logo do meu primeiro ano de consultor, que eu vou falando com o CEO da minha firma atual, da Winning, aí nós vamos evoluindo a nossa conversa, vamos evoluindo os sítios onde os nossos interesses cruzam, e entre várias propostas ou modelos de colaboração, nós tivemos, acho que foi a terceira hipótese, esta minha função atual de ser partner da Winning, foi a terceira hipótese dentro do nosso ciclo de discussões, e toda a discussão que eu tive com ele à data e com os meus restantes sócios, era de, eu gostava de conseguir transformar-nos não, evoluir para uma firma reconhecida pelo negócio de consultoria, mesmo que não seja com muitos projetos, com bons projetos. E isso permitia-me duas coisas. Permitia-me colmatar o primeiro ponto de eu tenho responsabilidades novas, ter que discutir com alguém que é dono da empresa e que provavelmente às vezes vai ter visões diferentes das minhas e às vezes vou-me chocar, e isso é positivo. E o ponto número dois, que é dentro desta lógica, eu vou ter uma força comercial que garanta projetos e que depois estes projetos sejam entregues com qualidade, em que a dependência dessa qualidade está no gajo que tem a cabeça na forca, que sou eu, que sou o líder da minha equipa.
Oh, Gonçalo, então até certo ponto, para além da oportunidade boa, naturalmente, que foi de promoção, a Winning também foi uma forma de tu construíres um pouco mais a tua marca pessoal, que sentias que na Deloitte não conseguias tanto, é isso?
Estou a interpretar bem? Eu acho que a minha marca pessoal não estava com problemas. Isto tem mesmo a ver com desafio pessoal e desafio da minha firma atual, que é... Tenho uma exigência para contribuir para a evolução e crescimento da minha firma atual, em particular no negócio de consultoria, para que me motiva, que faz com que amanhã, não é a minha marca pessoal, é independentemente de eu estar ou não estar, as pessoas associam o nome da nossa firma a uma grande consultora. E isso faz-se como? Faz querendo jogar na piscina dos grandes. Querendo ir lá, não é ir a todas, é querer jogar quando nós vemos com muita qualidade e com uma boa equipa, com uma equipa sólida. Temos menos malta? Temos. Temos pessoas com backgrounds diferentes? Temos. E isso também é uma coisa que eu aprendi, que é a lidar as pessoas, não é a fábrica, não é? Vêm pessoas de diferentes sítios.
Mas, ou seja, repete-se aqui o que te fez também convencer para ir para a Deloitte, não é? Que é aquele desafio, não é?
Há um padrão. Mas eu hoje olho para os últimos, pá, sobretudo para... os últimos 2 anos e meio, porque há um processo em que tu ainda estás a adaptar, e vejo coisas que nós nos podemos orgulhar. Nós temos feito projetos que não somos só nós. Há quem olhe de fora, e não só clientes, também outras consultoras, e dizem, pá, sim senhora, está aqui um trabalho, quem é que fez isto?
Ok, ótimo.
E eu acho que é isso que nós queremos fazer cada vez mais.
Claro. Olha, deixa-me só voltar aqui, não é voltar atrás, mas quando nós estávamos a falar aqui do teu percurso e do teu perfil, também pareceu-me que em termos de skills, não é, que tu deves ter quando escolhes aqui uma carreira em consultoria, tu estavas a querer combinar aqui muito uma lógica de criatividade com um perfil analítico, não é? Ou seja, é isso que tu sentes que é a combinação de sucesso?
Eu acho que isso é a minha descrição.
Ok.
Isto pareceu um bocado presunçoso, eu vou tentar explicar. Ao contrário do que é muito veiculado em alguns contextos de, pá, esta inovação surge de processos criativos e de pôr as pessoas a discutir, também, mas não só. E eu acho que tu fazeres algo diferenciado é um processo altamente informado. E tu perceberes, eu antes era muito mais focado na solução, ou seja, era muito mais focado na criatividade e na forma do que propriamente no conteúdo. E se há coisa que eu tenho aprendido e que acho que tenho evoluído muito, é na construção do problema que nós estamos a tratar. Epá, e quando tu constróis bem o problema, tu consegues identificar soluções que são, por um lado, criativas e pragmáticas. Isso tem uma coisa que eu acho maravilhosa. É quando a solução é tão simples que é sofisticada. Pá, e nós, eu estou agora num projeto para um organismo da Administração Central do Estado. Estamos a fazer o plano estratégico para...
Mas não partilhes coisas confidenciais.
Não é. Não vou dizer o nome, mas um plano estratégico para um Instituto do Estado. E nós estamos a dentro das recomendações que nós estamos a fazer coisas que, até do ponto de vista da forma como estamos a olhar para o direito administrativo, são inteligentes, aquilo está, a criatividade que nós tivemos é informada, e isso que tu dizes, que é o lado analítico e o lado criativo, é uma coisa que eu sempre achei que era fundamental, que é, por um lado, tu construís bem a tua história, teres argumentos, e quando tu tens os argumentos, pá, metade do trabalho é tu saberes o que é que queres dizer e sustentares, okay. E depois até podes fazer um parágrafo para dizer aquela porcaria. Certo. Mas é que se tu tiveres sólido o que tu estás a propor, quanto mais chavões tiveres, quanto mais frases feitas tiveres, o mais provável é que aquilo esteja mal.
Ok, interessante. E olha, achas que é possível ter este perfil, portanto, esta boa combinação de características e não passar por uma certa escravidão que é associada à consultoria? O que é que tu achas deste, deste termo que muita gente associa? Achas que é possível fazer uma boa carreira sem, sem passar por isso?
O tema da escravidão da consultoria...
Escravidão, que para alguns pode ser resiliência...
Eu percebo o que é que estás a dizer, eu percebo, mas eu acho que... O tema desta escravidão depende imenso de duas coisas. As pessoas com quem trabalhaste e os projetos onde tiveste. Um exemplo concreto, tu podes perguntar a pessoas, eu conheço algumas, que trabalharam comigo, quantas noitadas é que fizeram? E vão-te dizer poucas, algumas delas vão dizer que não fizeram nenhuma. Por outro lado, tu tens outra coisa que é, tu sobrevalorizas o histórico de pessoas que se sentiram mal nesta profissão, pá, e que não gostaram. É mesmo sobrevalorizado, há um estigma... Por um lado tem, obviamente que tem pertinência, há evidências de pessoas que trabalharam demasiado, mas há um estigma associado a isso que também se foi perpetuando. Depende muito, é como em quase tudo, opa, um gajo de contabilidade às vezes também trabalha muito e, opa, escravidão não é um gajo que trabalha até à meia-noite no escritório, é a pessoa que entra à meia-noite para ir lavá-lo. Opa, eu percebo o contexto, eu percebo o contexto.
Achas que até certo ponto não é algo que também está associado ao facto de tu começares a carreira, não saberes bem o que te espera e haver a tal desilusão que tu estavas a falar do que na verdade é o mercado de trabalho? Ou seja, eu sinto que há muita malta, quer dizer, eu próprio senti um bocadinho isso ao início, que é quando tu sais da faculdade, tens uma ideia espetacular, e depois então, hoje em dia os job functions têm todos um ar, tipo, que as coisas parecem... uma coisa extraordinária que parece ouro sobre azul, e depois tu chegas lá e na verdade, quer dizer, tens que fazer trabalho chato, a função não é assim tão gira, o dia-a-dia atrás do computador no escritório não é assim tão espetacular.
Há quem chama isso employer branding. Exato. Eu chamo charlatice. Eu percebo o que estás a dizer. Aliás, eu estou desiludido com o trabalho desde o momento em que comecei a trabalhar, porque preferia não trabalhar e preferia fazer só coisas, algumas delas que se assemelham a trabalho, mas que não fosse uma obrigação. E acho que o facto de teres uma obrigação e um dia-a-dia tu começas a perceber que isto é chato. Mas deixa-me voltar só uma coisa atrás. Claro. Acho que há uma coisa que eu descobri no outro dia, e se eu posso partilhar alguma coisa, porque... A minha interpretação é que tu estás a fazer este podcast para as pessoas perceberem, se eu quiser fazer determinado percurso, o que é que eu devo fazer?
É isso mesmo.
E eu descobri há uns tempos, por curiosidade pessoal, nem sequer foi porque estava a braços com algum problema na justiça ou algo que se parecesse, eu estive a ler o Código de Trabalho e descobri uma coisa maravilhosa. O artigo 14º, que está na subsecção dos direitos à personalidade, diz uma coisa maravilhosa, que eu até escrevi aqui para não me esquecer. Liberdade de expressão e de opinião. É reconhecida, no âmbito da empresa, a liberdade de expressão e de divulgação do pensamento e da opinião com respeito dos direitos de personalidade do trabalhador e do empregador, incluindo as pessoas singulares, sem afetar o normal funcionamento da empresa. Ou seja, eu acho que a malta entra no mercado de trabalho e rapidamente se tenta moldar. Não há coisa mais estúpida que tu te tentares moldar, porque se tu vais para um sítio, logo na entrevista... A malta que prepara a entrevista para dizer às pessoas do outro lado o que elas querem ouvir, pá, não há nada mais estúpido que isso. É o mesmo que tu queres começar a namorar com alguém e mentir-lhe. Vais ter que lhe mentir a vida toda, pá. É uma estupidez.
É verdade.
É uma estupidez. E eu acho que se há coisa que tu deves fazer e que destaca qualquer pessoa, é desde o momento zero, tu não perderes aquilo que à partida é o único, que é a tua personalidade, a tua forma de estar. E tu dir-me-ás, então e um gajo sisudo? Um gajo que tem, pá, uma cara de poucos amigos e que não faz amigos no trabalho? A minha primeira pergunta para ti é, o gajo trabalha bem? Trabalha muito bem. Então quero-o trabalhar comigo. Agora a malta pôr a ideia de que tem que estar feliz para trabalhar bem. Claro que é giro, teres um bom ambiente, eu prefiro ir beber copos com a minha malta, prefiro. Mas... esta ideia que se construiu de que um gajo tem que estar no trabalho e que tem que ser o propósito da vida. Eu tenho amigos meus que adoram trabalhar e que é o propósito da vida deles. E tenho outros que estão muito confortáveis em ter um trabalho das 9 às 5, sair e ter tempo para fazer as coisas deles. Certo. Portanto, depende muito das pessoas. Pá, o que eu aconselho é, se tu vais mentir, essa ideia de entrar no mercado de trabalho, se tu vais mentir, vais adaptar-te à forma do que estão à espera que tu lhes digas, opa, então obviamente que vais ser desiludido. Obviamente que vais ser desiludido se tu à partida já estás a comprometer a tua personalidade e a tua forma de estar para entrar num sítio e dir-me-ás, pá, mas a malta precisa de trabalhar e tem que arranjar emprego. Pá, concordo contigo. Mas então que saibam que estão... Então que saibam, tipo, não se iludam. Saibam que estão a expor uma parte delas que não é verdade. E tu acompanhas mais ou menos algumas coisas que eu faço. Eu continuo, quando escrevo artigos para o Jornal Económico, eu continuo a usar coisas que eu faço por patetice. Quando eu escrevo um assinado por Putlilas, o Putlilas é uma personagem que eu criei por patetice.
Estive ali no outro dia, por acaso, está muito interessante.
Mas isso de não perder a personalidade, há sempre alguém que te vai criticar. Eu gosto desta ideia de um gajo ser mais ou menos o que ele é.
Sem dúvida. Olha, diz-me já agora, estávamos a falar também da... Acho que já percebemos o que é que te fez querer ir para a Winning, mas já agora, não sendo tu a pessoa que recrutou, mas o que é que tu achas que foram as razões que levaram a Winning a apostar em ti, dentro do que possas falar, não é?
Não, eu consigo mesmo, eu acho que foi, e o fator crítico de sucesso, até para os primeiros tempos, foi uma empatia do CEO para comigo, em todos os nossos processos de discussão, e uma empatia e uma defesa dessa posição de empatia e de acreditar no trabalho que eu estava a trazer à firma, mesmo numa altura de adaptação, que toda a gente passa, e eu acho que essa empatia que depois culminou, que teve como resultado um backup grande, um patrocínio grande do CEO para o trabalho que eu ia fazer, acho que é o misto do que aconteceu. Essa empatia, que é técnica ou pessoal, tipo, valoriza tecnicamente e depois pessoalmente, e se calhar outras coisas não valoriza, é como tudo, mas essa empatia que se gerou foi fundamental até para o processo de entrada, porque ele próprio sabia que eu, da minha forma de trabalhar, ia chocar e ele ia ter que ter esse backup. Eu acho que esse foi, okay, talvez o fator crítico de sucesso, foi o sponsorship do CEO. É um bocado como gerir um projeto, não é? O sponsorship do CEO é importante, e neste caso o Leandro, que é o nosso CEO, deu esse sponsorship e sobretudo numa fase inicial foi muito importante.
Ok. E olha, que áreas é que tu achas que isto, no fundo, a consultoria te abre portas? Nas várias fases, portanto, não necessariamente onde tu estás agora, mas até anteriormente, portanto, quem passa alguns anos em consultoria, quer dizer, é muito abrangente ou não? Acabas por te canalizar para certas áreas?
Depende. Agora vou mesmo fazer uma coisa que depende. Primeira dúvida, tu és um tipo que tem uma orientação funcional ou de indústria? Isso faz logo uma diferença gigante. Se és um tipo que pôs na cabeça, que é o meu caso, que há um conjunto de áreas do saber ou um conjunto de modelos intelectuais que eu quero dominar, nomeadamente no quadro da estratégia, da inovação, da transformação...
O chamado generalista?
Chama-lhe generalista. Eu acho que podes chamar-lhe generalista, mas depois vais ter um problema. É que se fores discutir estratégia ou inovação comigo, mesmo aquela malta que tem innovation, coach, umas cenas no LinkedIn... Se eles quiserem vir discutir inovação ao detalhe, como é que tu estruturas um departamento de inovação, como é que tu canalizas determinados investimentos em R&D...
Vão gaguejar a falar contigo.
Vão gaguejar, porque o gajo que é generalista, tu estás a dizer que eu sou generalista, se disseres que eu quero ser generalista nas indústrias, eu aceito, que é a capacidade de aplicar um intelecto a cada um dos clientes. Mas a ideia de que um gajo que percebe de uma determinada área do saber e a tenta aprofundar, que se torna um generalista, eu teria dúvidas. Porque tu vais começar a ter coisas do género, e até vou mais para a execução. Quando tu queres, acabaste de definir uma estratégia e sabes que há uma percentagem significativa de iniciativas estratégicas que ficam no bolso, pá, tu sabes que há um conjunto de ferramentas de monitorização que te permite ir acompanhando isso. E tu sabes que há umas que são mais indicadas para determinado tipo de projetos e há outras que são mais indicadas para determinado tipo de iniciativas. Tu sabes que se calhar para um tema mais de transformação vais querer implementar um programa com vários projetos, e se calhar para uma coisa que seja muito direcionada, tu queres agir rápido com uma equipa concreta, quase fuzileiros, para tratar daquele tema em particular. A ideia do generalista, por não estar numa indústria, eu acho que peca por simplismo, porque tu podes ser um tipo que percebe muito de inovação e de estratégia, isso não faz de ti um generalista, faz de ti uma pessoa que tenta ter um maior detalhe funcional daquela área do saber.
Mas achas que numa carreira de consultoria as portas que se abrem são mais ou menos abrangentes, ou achas que...
Não.
E achas que se abrem muitas portas em comparação com outros percursos?
Corro o risco de dizer que é a carreira, não te vou dizer que é a carreira que te abre mais portas, mas vou dizer o contrário, é a carreira que te fecha menos portas.
Ok, interessante.
E porquê? Porque tu consegues, vamos imaginar, eu consigo fazer o póquer ou o bingo funcional, eu consigo, pá, imagina que amanhã estão à procura de um diretor de inovação para a indústria, para uma indústria qualquer. Eu posso candidatar-me a isso, ou para transformação digital, que tem muito estratégia, eu posso candidatar-me a isso, ou de estratégia apenas, diretor de planejamento estratégico. E depois, diz-me assim, ah, então é para gestor de produto e gestor de projeto. Aí eu faço-te uma pergunta. Eu conheço a tua organização. Quantos gestores de projeto na tua organização não vêm de consultoras? Quantos é que não vêm?
Sim.
E portanto,
mas acho que é uma função, portas. Acho que é uma função que, pelo que dizem, é uma das funções do século XXI, não é? E que é uma consequência natural para mim de percurso de consultoria, não é? Porque a abordagem é muito semelhante, é uma abordagem metodológica às coisas e segue muito também aquilo que é no fundo a tentativa das empresas internalizarem a consultoria, não é? De certa forma.
Sim, se tu me perguntares o que é que eu gosto de fazer, eu adoro casos perdidos. Adoro casos perdidos. Os meus projetos mais giros são casos perdidos. São coisas que a malta vai desse fim. Não há nada a fazer. Eu digo, calma, ah, de certeza que há. De certeza que há. Pá, isso é uma coisa que eu acho que é a consultoria, voltando ao tema, dá-te uma grande abrangência. Eu acho que não há uma carreira em que tu aprendas tanta coisa de tantos sítios, e qualquer pessoa que tenha uma capacidade, não é toda a gente que quer ou tem a capacidade de fazer isto. A primeira é quer, porque pá, nem todas as pessoas têm de querer ter uma função profissional altamente valorizada ou o que quer que seja. Esta ideia de que as pessoas têm todas que ter, que agora há, que as pessoas têm todas que ter na profissão a sua valia pessoal, eu acho que é um bocado básica e que é de um entendimento social muito curto. Mas, para quem gosta disto, para quem gosta de estudar, de perceber coisas, não há nenhuma profissão em que tu estejas sempre a ser pago para fazer o teu próximo projeto. Tu estás a fazer um projeto no retalho de transformação digital, estás a cruzar dois temas impactantes e de certeza absoluta que no próximo projeto, este estudo que tu fizeste de retalho ou transformação digital, vai trazer alguma coisa para o próximo e tu estás sempre a estudar para fazer coisas diferentes. Havia um gajo com quem eu trabalhava a dizer uma coisa gira. Este ser consultor é basicamente estar a ler o mesmo livro que o nosso cliente está a ler, mas estar 5 páginas à frente. Não estás 10, não acabaste o livro, estás só 5 páginas à frente. E isso é giro, pá, é giro.
Mas às vezes também há a ideia que nas consultoras há projetos, sobretudo estratégicos, que às vezes são um bocadinho teóricos e um bocadinho desfasados da realidade do negócio, porque aí está, tu estás de fora, se calhar estás à frente em alguns temas, mas não conheces tão bem a realidade da empresa e nesse ponto de vista às vezes podes estar um bocadinho atrás, não é? E depois tu não implementas, não é? Ou melhor, ajudas a implementar, mas não tens, num percurso de consultoria, não tens tanta experiência de implementação, parece-me.
Sim.
Não sei se concordas.
Por acaso, na Winning, nós temos essa realidade relativamente bem montada. Pensamos nisto bem, porque nós temos uma prática de staffing, de outsourcing.
Certo.
Muito, aliás, está no core da organização, nós crescemos com isso. E a nossa capacidade de depois pôr pessoas a gerir os projetos que nós, ou seja, pôr a carne no assador depois, ir lá garantir que estamos a fazer aquilo e estar ligado com o gajo que pensou naquilo, é importante. Mas duas coisas sobre estratégia. Eu acho que cada vez mais tu fazeres um plano estratégico, ou o que queres chamar, tem que ter, e eu vejo isso no meu trabalho, e vejo isso no trabalho de colegas meus, de outras consultoras, acho que está a acontecer, tem que ter uma tangibilização. Tem que ter, tens que perceber que se estás a propor uma estrutura de agrupamento virtual de equipas, tu tens que pôr lá um screenshot de uma equipa de Teams com um linkzinho lá em cima para entrares no chat, para as pessoas perceberem o que é. Eu acho que cada vez mais há essa visualização da estratégia. E a outra coisa é, mas que nós não nos podemos esquecer, que pensar estratégia é muitas vezes um processo intelectual. é no fundo, pensa que um gajo quando faz uma estratégia, o que estás a fazer é basicamente, eu estou a fazer uma imagem que eu quero que seja coerente, para toda a gente que olha para aquela imagem perceber, e depois essa imagem vai a uma daquelas máquinas de fazer puzzles, e aquilo é distribuído por muita gente, aquilo é distribuído por muita gente. O que é que acontece? Há muita gente que não viu, quando tens a caixa do puzzle e tens a imagem, há muita gente que está só a receber a pecinha, não viu a imagem toda.
É verdade.
E as pessoas que estão cá em cima viram a imagem toda, mas, como qualquer coisa na vida, interpretaram com o seu ponto de vista. O tipo dos recursos humanos interpretou de uma maneira, o diretor de estratégia interpretou de outra maneira, o diretor de marketing interpretou de outra maneira, o gajo das operações interpretou de outra maneira. Já é ótimo se, quando eles interpretaram, foi com consenso. Se já, é esta a imagem que queremos. Mas à partida que tu vais mandando as coisas para baixo, por muito que tu expliques, é a explicação da explicação da explicação, e há um lost in translation, desculpa o inglesismo, há ali uma perda de conhecimento de quem esteve dentro daquele projeto. É muito difícil, pá, tal como é muito difícil o contrário, que é tu estares cá em cima e teres que ir a todos os probleminhas operacionais.
Sem dúvida.
Quando um gajo diz, nós recebemos, pá, nós temos aqui um problema, que há um processo que aparece, que são multas que nós recebemos, que nos aparecem 10 por mês. Oh, pá, eu percebo que aquilo para o gajo seja importante, que ele queira resolver aquilo e que lhe poupasse trabalho, mas não é importante para o meu... É importante se houver muitos casos acumulados daquilo, de coisas diferentes, que exijam mesmo...
Sim, se tu perderes nas pequenas coisas, acabas por perder é um bocadinho...
E contratam-me para eu não me perder nas pequenas coisas.
Certo.
Contratam-me para eu ouvir as pequenas coisas, contratam-me também para eu não me perder nas pequenas coisas, e... Agora que tu falaste nos generalistas, contratam-me pela capacidade de criar generalidade, criar uma imagem em que as pessoas, bem ou mal, se reconheçam na imagem e no que têm que fazer, até com elas próprias, para chegarem a esse objetivo. Porque às vezes envolve, tu pôs pessoas que, pá, nunca mexeram num computador, agora estou a pensar na administração pública, ou que mexem pouco num computador, terem de passar a mexer, pá. É chato. E estas pequenas coisas, isto é difícil, porque tu estás a mexer com pessoas.
Mas olha, então no âmbito mais pessoal, eu já percebi que claramente estás feliz onde estás, não é? Portanto, aqui seria a minha última pergunta, que é basicamente, pá, tu no início de carreira, eventualmente pensavas como é que seria, tu tens 29 anos?
28.
28? Ok, onde é que estarias e como é que estarias aos 28 anos a nível de experiência profissional, de carreira, etc? Quão semelhante ou diferente é aquilo que tu pensavas no início de carreira com aquilo onde estás atualmente? E se quiseres dizer o que é melhor ou pior do que o que estavas à espera?
Primeiro, é tudo diferente. E o que não é diferente é o endgame. Que é relativamente abstrato. O objetivo final é a definição de uma personalidade. Quando tu fazes, no meu caso, não é preciso ser o teu, no meu caso, eu quero que alguém que olhe para um projeto que foi feito pela minha equipa, pela minha firma, que alguém que olhe para um artigo de opinião meu, que alguém que olhe para que ouça um podcast meu, diga, epá, isto é mesmo o Gonçalo. Este é o meu objetivo. O meu objetivo é que
teres uma personalidade coerente ao longo da tua carreira,
é isso? É coerência, eu adoro a coerência, e até nas minhas lutas. Eu acho que nós temos cada vez mais, e basta tu ir ao LinkedIn, hoje percorri o LinkedIn, o LinkedIn está cada vez mais parece um manicómio, pá, é ver quem é que fala mais alto e quem é que tem mais coisas, mais peneirices. Eu acho que está a haver uma individualização no mercado de trabalho, de uma ideia de o indivíduo enquanto produto, que as pessoas acham que é sexy, mas que é o mesmo caminho que se está a passar com as redes sociais, é um caminho que te vai levar a um processo de atomização do mercado de trabalho. E a verdade é que tu estás a cair no facilitismo de atomizar o mercado de trabalho, isso para mim é uma luta, e do talento. Otimizar no sentido de a relação laboral ser cada vez mais individualizada. Eu não pertenço a uma comunidade. Eu vejo as redes sociais a reforçarem positivamente tudo o que eu já penso. Ou seja, tu quanto mais te individualizas...
E um refúgio é artificial, não é, no fundo?
É artificial, porque quando tu perdes a capacidade de, no limite, estares a falar com outras pessoas, não para te dizerem como é que tu deves... Pá, empreendedor acaba em dor e tu tens que ir lá e fazer... Não, não é o tipo que te diz coisas relativamente lá para alicianas. É a ideia de tu discutires com o gajo que está no teu local de trabalho e que tem uma visão política diferente da tua, ou que tem uma visão sobre determinado tema diferente da tua, e isto está também a acontecer no mercado de trabalho e isso preocupa-me. Há uma espécie de LinkedInização do indivíduo.
Será que é uma tendência de tu querer salar mais do que ouvir?
Ah, completamente. E de comprares um pacote de ideias. Tu não compras o cinzento. Tu já não dizes assim, pera, gestão de projeto, então vou aqui ler sobre gestão de projeto. Não. Há o gajo que diz, não, isto é tudo agile e o mundo é agile e o problema é que isto nunca foi agile e tem aquele discurso montado e tens o gajo da teoria e tu perdeste a capacidade de haver um gajo, isto não é nem agile ou iterativo nem sequencial, esqueçam, vamos fazer isto de outra maneira, vamos, e tu perdeste o cinzento e estás a perder cada vez mais o cinzento e isso dificulta muito o processo de gestão e de gestão do talento, porque parte
Mas
do
é
meu trabalho...
É capaz de diferenciar ou valorizar mais quem está nesse posicionamento, estás a dizer?
Poucos, porque quando tu tens muita gente a dizer a mesma coisa, elas são à partida diferenciadas. E a solução para isto, não é solução, mas se calhar é o maior conselho que eu deixo. Não sei se tu tens mais alguma pergunta para mim.
Não. Mas... Fecha em grande.
Pronto, não sei se vai ser em grande. À partida não, ninguém vai aprender nada com isto, mas é o que eu tenho a dizer.
Eu não acredito nisso, eu acho que há aqui muito a aprender.
Há uma coisa que eu sempre tive na minha carreira, que é uma coisa que o Sam daqui, numa letra dele, explica de uma forma que eu nunca conseguirei explicar.
Isto é o teu lado que mais Shellas, não é?
É o meu lado mais Shellas, neste caso Carnascido, que é sinto-me à frente de gente que tem como influência uma só referência, uma só canção, são imitação da escrita que limita a direção. É um bocado isto que eu estava a dizer, que é a partir do momento em que tu lês só a mesma coisa, em que reforças só aquilo que já sabes, tu és um tipo que até pode ser muito especializado numa coisa, mas não traz a diferenciação. E uma coisa que eu aprendi, né? Sei lá, no meu processo de aprendizagem, não precisa de ser o teu ou de outras pessoas, mas eu leio sobre imensas coisas, eu gosto imenso, pá, acho que os temas que eu ando a ler agora mais é sobre liberdade de expressão, politicamente correto, criatividade, ando a ler um bocado com prejuízo para a minha saúde de filosofia e durante a pandemia andei a ouvir os discursos de tudo o que é a geração do 25 de Abril, quer antes, quer depois, andei a ouvir os discursos do Salazar, do Cunhal, do Soares, do Freitas, pá, todos. E uma coisa que eu gosto quando ouço estas pessoas é não estar só a ouvir a opinião deles, mas o processo intelectual para chegar à conclusão. Um filósofo pensa de uma maneira, um humorista pensa de uma maneira, um cientista pensa de outra maneira, e o que...
Inspira-se pelo processo e não pelo resultado final.
Também pelo resultado final, mas sobretudo pelo processo. Porque é no processo, e eu estou cada vez mais a explorar isso, porque era uma coisa que não era tão bom a fazer, é no processo que tu percebes que o tipo que está à tua frente pensa de uma maneira diferente da tua. E que há uma valia gigante em uma de duas coisas. Tu incorporares aquilo que são as diferenças do pensamento dele, as heurísticas que o gajo tem, no teu pensamento... Ou então, fazes uma coisa maravilhosa que é, e pá, como em tudo na vida, nós temos tipos que, por falta de informação, por quer que seja, não pensam, às vezes até de uma forma democrática, e também acontece magia quando tu consegues transportar uma pessoa que tem uma opinião facciosa, claramente enviesada, e transportá-la para um lugar de moderação. E eu acho que isso é uma coisa que me caracteriza. Eu sou extremamente moderado. Posso não ser na atitude, não sou na atitude, até sou bastante efusivo, mas no pensamento sou muito moderado. E eu acho que isso é talvez uma coisa que falta, termos pessoas mais moderadas e voltarmos a ter alguma moderação no discurso com foco no intelecto e não em quem é que grita mais alto.
Sim, a tal zona cinzenta que tu disseste, não é? Muito bem, pá, gostei muito, isto acabaste em grande, eu acho que sim. Adorei a conversa, muito obrigado por este momento. Malta, espero que tenham gostado. Subscrevam a newsletter em topperformerpodcast.pt. É a melhor forma de terem os próximos episódios em primeira mão. E se tiverem sugestões de convidados que queiram ouvir, enviem, por favor, uma mensagem privada para a página de Instagram topperformerpodcast. Se tiverem alguma dúvida para colocar ao Gonçalo, também podem partilhar na página de Instagram, que certamente ele conseguirá responder. Têm assim uma oportunidade também de esclarecer as vossas dúvidas. Não te esqueças, mantém-te sempre ativo no radar. Até dia 15, um abraço.